todas e a todos, boas-vindas ao podcast da Esboços, uma iniciativa da revista Esboços, Histórias em Contextos Globais, editada pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou a Bruna Grando e agradeço a você por estar comigo nesse episódio.
Hoje eu converso com Robson Murilo Grando Della Torre, professor adjunto da Universidade Estadual de Monte Carlos. Ele é autor do artigo A Coleção de Tours das Atas do Concílio de Éfeso, 431, um testemunho carolíngio de ressignificação doutrinal e circulação de textos no Mediterrâneo Tardo Antigo, publicado no dossiê Histórias Conectadas da Idade Média, volume 27, edição 44, 2020, da Esboços. Oi, Robson, é um grande prazer conversar com você. Seja muito bem-vindo ao podcast da Esboços. Eu gostaria de começar nossa conversa perguntando como você chegou a esse tema de pesquisa.
Levou um tempinho para eu chegar nesse tema de pesquisa. Na verdade, ele é um desdobramento da minha tese de doutorado, em que eu inicialmente queria estudar questões relativas à relação entre bispos e imperadores na Antiguidade Tardia, sobretudo no século V. E no momento que eu comecei a pesquisa, havia muito interesse por parte dos pesquisadores em estudar atas conciliares. O século V é famoso por ter conhecido a existência de vários concílios importantes, chamados ecumênicos, porque envolviam bispos de todos os lados do Império, e, sobretudo, Éfeso 1, 431, Éfeso 2, 449, Calcedônia, 451. E é uma documentação que foi pouquíssimo explorada nos últimos 500 anos. Ela até foi muito editada, mas é uma documentação extremamente grande, né? Se a gente for pensar, por exemplo, só o Concílio de Éfeso, a edição atual, moderna, do começo do século XX, tem mais de 2 mil páginas. E 2 mil páginas de documentos em latim e em grego. Então, assim, rarissimamente traduzida. Em Calcedônia é pior ainda, tem outros documentos ainda mais abundantes. Então, foi, por muito tempo não foi mexido. E lá nos anos 2010, as pessoas começaram a tentar mexer nisso e eu fui atrás. Porque, obviamente, é uma documentação muito abundante, muito rica, inclusive contendo uma série de documentos, sobretudo cartas trocadas entre bispos e imperadores, entre bispos e funcionários imperiais, entre bispos e pessoas notáveis do império. Enfim, havia toda uma rede de correspondência importante e uma documentação que dava vazão a uma série de ideias, a uma série de estratégias políticas que esses personagens utilizavam para atingir seus objetivos, que ajudava a iluminar muito a dinâmica política do próprio império, né? E da dinâmica política da própria igreja nesse momento. E quando eu comecei a mexer com isso, eu comecei sobretudo em Calcedônia, tinha uma tradução inglesa que eu trabalhava, que traduziu apenas uma parte da documentação de Calcedônia, e do professor Richard Price, e nessa documentação eu não conseguia andar muita coisa com ela. Até que na metade do doutorado eu fui num intercâmbio, doutorado sanduíche, para Oxford, financiado pela CAPES, e lá eu entrei em contato com esse professor Richard Price, que já tinha traduzido as atas de Calcedônia, e ele tinha acabado de traduzir uma parte das atas de Éfeso. E ele foi muito gentil e me entregou a cópia da tradução dele, que não tinha sido publicada ainda. E o engraçado é que assim, eu fui em 2014 para lá. A tradução dele vai ser publicada ano que vem. Ou melhor, agora em abril. E então eu podia ter acesso a um material fresquinho. E quando eu comecei a ter acesso à documentação, eu comecei a ler as atas. E as atas que ele traduziu eram essencialmente cartas, documentos, né? Trocados entre os bispos imperadores e tudo mais. E ele tinha o cuidado de anotar em cada carta que ele traduzia onde essa carta correspondia na edição moderna, feito no começo do século XX por um filólogo alemão chamado Elert Wartz. E ele também tinha cuidado de notar onde apareciam esses documentos nas coleções medievais. Ok. Aí começou lá, primeira carta. Carta de Cirilo de Alexandria aos monges do Egito. Ok. Ah, essa carta aparece em tantas coleções gregas e em tantas coleções latinas de atas de Éfeso. Ok. Ah, as primeira carta de Cirilo a Nestório. Ah, aparece em tais coleções gregas e tais coleções latinas. Ok. Começava a andar a documentação e eu começava a ver que a numeração, já como o Richard Price tinha traduzido, ela não coincidia com a numeração das coleções. Eu achava estranho. E assim, algumas cartas não apareciam em todas as coleções listadas, coleções medievais. Eu achava estranho, mas tudo bem, a gente entende, a documentação medieval ela tem uma lógica muito peculiar, seguimos, né? Aí chegou um momento, havia anotação lá na ótica da pé. Esse documento só aparece nas coleções gregas. Eu, ué, por que não aparece em latim? Seguimos. tal documento só aparece nas coleções latinas, não nas gregas. Eu, tá piorando. Continua mais um pouquinho. Não, esse documento só aparece em uma coleção. Mas por que só em uma coleção os outros não aparecem? Por que os outros aparecem em dezenas de outras em uma só? Aí chegou um ponto que eu olhei, era uma carta de Isidoro de Pelusa, a não lembro qual funcionário imperial. Richard Preston tava assim, essa carta não aparece em coleção nenhuma, eu incluí só porque eu quis. Aí eu falei assim, não é possível. Porque assim, se o editor moderno tem uma liberdade tão grande assim, de começar a simplesmente sair pescando documentos em coleções medievais, que teoricamente se chamam de Atas de Éfeso, e vai reordenando a forma como bem entende, ele inclui e exclui como bem entende, faz um sentido isso. Há um problema de entender o que é essa documentação. O que eu estou trabalhando de fato? E o fato de estar em Oxford foi importante porque lá eu tive acesso não só à edição original do século XX, do Schwartz, das Asas de Éfeso, mas também de estudos preparatórios. E aí, nesses estudos preparatórios que ele fez para a edição, ele demonstrava claramente como cada coleção tinha que ser entendida de uma forma específica, como uma peça de propaganda específica, até porque não houve nenhum esforço de compilação documental sistemático dessa documentação na época do Concílio de Éfeso. Todas as coleções são posteriores, pelo menos um século. Algumas são posteriores 2, 3, 4, 5, 10 séculos. E eu comecei a me interessar pelas coleções em si, pelo viés narrativo, pelo viés ideológico das coleções. Porque me parecia claro que, assim como o Richard Price, quando estava editando as suas Atas de Éfeso lá em 2010, 11, 12, ele tinha um entendimento próprio sobre o sentido que esses documentos deviam ter dentro de uma organização, a mesma coisa havia nas coleções medievais. E eu achava que eu tinha que explorar as coleções medievais. E aí, enfim, nisso a minha tese virou um estudo sobre as coleções, e dentro dessas coleções eu escolhi, para o meu artigo na Esboços, trabalhar a coleção de Tours, que eu acho ela um pouco mais tranquila de lidar, porque ela é menorzinha, ela só, entre aspas, tem 76 documentos lá dentro, tem coleção latina com mais de 300. E ela é a primeira coleção latina que a gente tem, a mais antiga, finalzinho do século VIII, né? Então eu achei, enfim, um caminho longo para chegar até lá, mas eu achei ela bastante sintomática de ser explorada num artigo, as potencialidades de se pensar uma coleção dentro do seu viés ideológico narrativo.
No seu texto, você trabalha com o manuscrito das Atas do Concílio de Éfeso. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou com esse tipo de documentação?
São alguns. A maioria deles são desafios que quase todo medievalista tem. Por exemplo, você trabalhar com paleografia. Eu consegui ter acesso ao manuscrito digitalizado. Ele está conservado hoje em Paris. Então, a Bibliothèque Nationale de France tem um trabalho muito bom de disponibilização de cópias para os pesquisadores. E aí você tem todo um trabalho de paleografia, de tentar, enfim, brigar com o documento na sua materialidade mais elementar. Há um problema do latim também, mas, digamos, do ponto de vista mais metodológico, o grande problema foi, de fato, entender que as coleções, e a coleção de Tours em particular, ela tem que ser entendida dentro do seu próprio viés ideológico, narrativo, doutrinário, como documento do século VIII. Porque o grande problema é a gente conseguir estabelecer uma relação mais ou menos produtiva no documento entre o que é específico do século VIII, o que é específico daquele copista que está colocando no pergaminho aquelas letras com a tinta, etc. e tal. O que é específico do século V, o que são aquelas ideias do documento produzido lá em 431, 432, 430, etc. E o que é específico de uma certa tradição de transmissão textual, porque a maior parte dos documentos ela não foi escrita originalmente em latim, ela foi escrita em grego. Então, os documentos preservados na coleção de Tours, eles são traduções. E traduções latinas feitas em momentos diferentes, né? Ao longo do século V, século VI. Então, há vários momentos históricos preservados naquela coleção. Desde lá da historicidade do século V, do Concílio de Éfeso, até, digamos, as várias reinterpretações do concílio nos séculos V, VI, VII e VIII, até o momento em que o copista, provavelmente gaulês, com base em um modelo, ele transcreveu o documento que a gente tem hoje. Então, tentar entender, digamos, o que pode ser extraído de cada uma dessas etapas no manuscrito é talvez o maior desafio que eu enfrentei.
Já que falamos sobre o Concílio de Éfeso, eu gostaria que você explicasse pra gente qual a visão dos estudiosos sobre ele e qual a sua posição dentro desse debate.
Então, falar sobre o Concílio de Éfeso demandaria muito tempo. Vamos tentar ser um pouco, digamos, mais concisos. A gente pode falar do Concílio de Éfeso de várias formas diferentes. A gente pode pensar no Concílio de Éfeso do ponto de vista doutrinário, nós podemos pensar no Concílio de Éfeso do ponto de vista da organização eclesiástica, nós podemos pensar no Concílio de Éfeso do ponto de vista das relações políticas. O Concílio de Éfeso, dentro dos concílios ditos ecumênicos, ele é um dos menos trabalhados. O Concílio de Nicéia, ele é tido como muito fundamental, porque é o primeiro grande concílio, é o concílio que determina os dogmas da Trindade, etc. Nicéia foi muito explorado no século XVI como uma espécie de precursor da corrupção da Igreja Católica por parte de um discurso protestante, e aí você tem toda uma reação católica de, enfim, colocar Nicéia em outro patamar. Então Nicéia é muito trabalhado. A historiografia bebe muito esses debates polêmicos do século XVI, debates doutrinários, né? Não só do XVI, XVII, XVIII, XIX, enfim, é uma comunicação muito grande entre, digamos, teólogos, entre polemistas, entre, enfim, pessoas ligadas mais a um contexto eclesiástico, religioso, com pesquisadores da área mais acadêmica. Inclusive, uma coisa engraçada de notar é que a própria edição do Schwartz era uma pessoa extremamente laicizada, ela só veio à tona porque foi financiada pelo Papa Pio XI. Então, assim, até mesmo esforços acadêmicos, eles não conseguem ir para frente sem algum tipo de envolvimento com alguma esfera religiosa. Mas, enfim, a gente pode pensar que a historiografia em si, ela acabou ficando muito concentrada em Nicéia, concentrada em Calcedônia, e Éfeso acabou ganhando um espaço menorzinho. A historiografia se interessa, geralmente, por Éfeso como uma espécie de precursor dos debates cristológicos de Calcedônia, ou não tão precursor, mas a base que vai preparar o caminho para Calcedônia. Ou a historiografia também se ocupa muito, e isso é uma preocupação um pouco mais recente, sobretudo dos historiadores como Fergus Miller, pensando Éfeso de um ponto de vista de eu vou olhar como funciona o concílio para ver como funcionava a política imperial de forma mais ampla. Algo do tipo, saber como funcionam os bastidores do poder. Ah, com quem que eu falava para eu conseguir ter acesso ao imperador? Ou de quem eu molhava a mão para eu conseguir que ele fosse lá convencer o imperador a fazer o que eu queria? Esse é um viés muito do livro de um historiador, recentemente inclusive, chamado Fergus Miller, que ele tem um livro chamado A Greek Roman Empire, em que ele trabalha muito essa questão de olhar para essas conciliares e olhar para Éfeso em particular, tentando entender como é que essas pessoas acham que funciona a política imperial e como as pessoas trabalham essa política imperial para conseguir chegar no imperador, né? Ou para fazer um imperador, enfim, impõe a vontade dessas pessoas, né? Mas, assim, digamos, diferentes interpretações historiográfica sobre o Concílio de Éfeso, aí a gente pode encaminhar vários vieses, enfim, não sei se a gente conseguiria dar conta disso rapidamente.
E o que seria Querela Efesina e seus desdobramentos no Mediterrâneo?
O que a gente chama de Querela Efesina, essencialmente, é um debate doutrinário surgido entre dois bispos, um bispo de Alexandria, chamado Cirilo, e outro bispo de Constantinopla, chamado Nestório, que tinham posições diferentes sobre, inicialmente, uma palavra que as pessoas comuns se utilizavam para se referir à Virgem Maria, que em grego essa palavra se chama Theotokos, que quer dizer literalmente aquela que pariu Deus. Não é necessariamente a mãe de Deus. Envolve toda uma questão fisiológica, biológica. É o ato de dar à luz, o que implicaria chamar que Maria tem uma contribuição física, uma contribuição natural na geração de Deus. O que Nestório achava que era um absurdo, porque, enfim, Jesus seria Deus e como Deus, ele seria completamente impassível, eterno, imutável e não teria havido nenhuma mudança significativa entre Jesus, segunda pessoa da Trindade, ou identificado como segunda pessoa da Trindade, anteriormente à encarnação e depois à encarnação. Ele apenas seria um Deus com um corpo humano. E Cirilo de Alexandria, ele adota uma posição contrária, dizendo que não, De fato, Maria é Theotokos, ela pariu Deus, porque aquilo que ela dá ao mundo, aquilo que ela dá à luz, é de fato um ser especial. Ele é uma coisa só. Ele é ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo homem. E se tem dificuldade em explicar esse Cristo único que ele vê Maria gerando, que é ao mesmo tempo Deus e homem, sem, digamos, comprometer certa teologia sobre Deus, assim, como é que você vai explicar que Cristo continua eterno, imutável, impassível ao mesmo tempo que assumiu um corpo humano? E que, segundo o Cyril, esse Deus é capaz de sofrer. Esse Deus é capaz de sentir fome, é capaz de sentir sede, ele é capaz de sofrer na cruz, né? Só que Deus é impassível. Como assim ele sofreu na cruz, então? Peraí, você está dizendo que Cristo mudou, que Cristo já não é tão Deus assim? Enfim, é um debate que tem problemas, até porque Cirilo, ele bebe em certas fontes que já na época dele eram consideradas fontes, digamos, não ortodoxas, fontes heréticas. São fontes que a gente chama de fontes apolinaristas, que é um ramo de uma doutrina, sobretudo, baseada no Egito, que, enfim, foi derrotada ao longo do final do século IV, sobretudo no Concílio de Constantinopla, em 381. Só que Cirilo não sabe que essas doutrinas são apolinaristas. Enfim, é todo um problema de que ele trabalha com falsificações de textos atribuídos a personagens ortodoxos, mas que não eram os personagens ortodoxos. Enfim, é todo um problema. E Cirilo acaba se metendo em problemas por conta disso. Ele tem um momento da vida dele que ele adota uma visão muito radicalmente de defender um só Cristo, mesmo à custa de dizer que esse um só Cristo, ele tem uma única natureza encarnada. Ou seja, a natureza humana e divina teriam meio que se unido numa coisa só. Então, Cristo não é nem Deus, nem homem, enfim, uma coisa... Nem ele sabe explicar direito. E, digamos, esses diferentes posicionamentos de Cirilo vão dando margem a diferentes interpretações. Em 431, digamos assim, debate entre Cirilo na história começa em 428, com as primeiras cartas que ele começa a trocar entre eles, provocações de todos os lados. Até em 431... O imperador como o concílio, e aí, enfim, eu até explico no artigo que, enfim, o concílio deu problemas, enfim, manobras para todo outro lado, de forma que Cirilo consegue condenar Nestório. E mesmo que em 431 tenha acontecido vários outros problemas que, enfim, Cirilo entrou em rota de colisão com o imperador, o concílio terminou em impasse lá por volta de outubro, novembro, e, digamos, só houve uma pseudo-solução para o problema em 433, quando Cirilo entra em acordo doutrinário e eclesiástico com o bispo de Antioquia, chamado João, em que eles adotam uma fórmula, digamos, um pouco mais de consenso, em que Cirilo abandona essas ideias um tanto mais, que nós chamamos de monofisitas ou miafisitas, né? De falar que Cristo é uma natureza encarnada só, e Cirilo começa a defender que não, realmente dá para entender que existem duas naturezas nesse único Cristo, uma natureza perfeitamente humana e uma perfeitamente divina. Isso vai preparar o terreno para Calcedônia, mas as ideias monofisitas de Cirilo nunca são abandonadas por ele, né? Então, assim, a gente vê uma proliferação de ideias já com o próprio Cirilo, que elas vão estar na base das discussões que vão acontecer, sobretudo a partir de Calcedônia, quando você vai ter desde figuras como Dióscoro, que é o sucessor de Cirilo em Alexandria, que vai adotar essas posturas mais radicalmente monofisitas de Cirilo, defender que não, é isso que é a ortodoxia, e você vai ter bispos, enfim, com uma outra linha, Leão de Roma, Flávio de Constantinopla, etc., que vão adotar uma linha mais de fisita, uma linha mais de pensar, não, realmente há um Cristo homem, há um Cristo Deus, e esses dois Cristos habitam um Cristo só, né? Enfim, eles vão usar uma série de terminologias doutrinárias para dar conta dessa, digamos, desse impasse que se cria, né? Dois Cristos e um Cristo só, enfim. Calcedônio vai adotar essa postura, digamos, mais de visita. E em Éfeso, em particular, a polêmica não se estende pelo Mediterrâneo todo. Ela fica essencialmente concentrada na porção mais oriental grega do Império Romano. Né? Os bispos de Roma se envolvem muito pouco, os bispos de Cartago não se importam com a polêmica. Já em Calcedônia, sim. Calcedônia, Roma assume uma posição muito enfática de defesa desse, digamos, divisismo, desses dois Cristos em um só, né? Cristo Deus e Cristo homem. As igrejas na Gália começam a se envolver. E aí que a coisa fica interessante, porque todas essas posições que surgem a partir de Calcedônia, elas vão buscar a sua legitimação em Éfeso. Vão buscar sua legitimação nos escritos de Cirilo. E o pior, todos os lados conseguem achar fundamentação no que Cirilo escreveu em um momento da vida. Não existe um Cirilo verdadeiro. Cirilo mudava de posição ao longo da vida. Cirilo mudava de posição de acordo com a... às vezes até com a conveniência dele. Só que daí qual é o problema? Qual que é a posição definitiva? Qual que é a posição que a gente deve adotar como ortodoxa? Aí você tem o problema, né? Em que Calcedônia, ao invés de resolver o problema, ainda faz que ele exploda com uma miríade tão maior de posições, de opções, que aí, enfim, tem livros e livros falando sobre isso. Tem um livro de um francês que fala sobre apenas a repercussão inicial de Calcedônia, sobre as várias correntes que surgem. Ele trata os primeiros 40 anos. O livro tem, acho que, umas 800 páginas. Então, assim, é um assunto que pode, enfim, levar uma vida. Mas, assim, no artigo para esboços, eu tentei me concentrar essencialmente no lado, digamos, ocidental da polêmica. Que é como, digamos, esses debates pós-Calcedônia, eles afetam o Ocidente de uma forma muito significativa, e para dar conta desses embates pós-Calcedônia, é preciso voltar a Éfeso. É preciso voltar a, digamos, a raiz do debate e tentar entender que Cirilo é esse que está falando. Qual é o verdadeiro Cirilo? É o Cirilo mais, digamos, dois escritos em um só, ou o Cirilo do um ato desencarnado?
Qual a importância do manuscrito das atas do Concílio de Éfeso para as novas correntes político-teológicas que se formaram a partir do Concílio de Calcedônia?
Então, aí que vem um problema de interpretação do manuscrito. Se nós levarmos em consideração a opinião do editor moderno das atas de Éfeso, o Edward Schwartz, ele vai pensar que boa parte dessas coleções elas foram formadas num contexto já um pouquinho posterior a Calcedônia, mas ainda assim independente de Calcedônia, mais ou menos por volta da primeira metade do século VI, sobretudo numa outra polêmica derivada de Calcedônia, que é a tal da controvérsia dos três capítulos, que, enfim, muito brevemente, são três personagens que eram associados às ideias de Nestório. Eram figuras que defendiam dois Cristos em um só, ou pelo menos defendiam o entendimento de um Cristo homem e um Cristo Deus entendidos na sua particularidade, embora dois Cristos que fossem existentes num único Cristo, não havia dois Cristos boiando no ar. Mas eram figuras muito associadas na história, e eram figuras que foram reabilitadas por Calcedônia, porque, enfim, eram figuras que eram importantes para se pensar essa nova ortodoxia que se vinha se formando, além de se pensar em Cirilo. E por conta dessa proximidade com Nestório, os adversários de Calcedônia acusavam Calcedônia de nestorianismo, ou seja, de associação com uma heresia já condenada por Éfeso. A controvérsia desses capítulos era uma tentativa de um imperador chamado Justiniano de, digamos, corrigir Calcedônia. Ou seja, vamos eliminar essa reabilitação da memória desses três personagens feito por Calcedônia, porque daí a gente consegue conciliar calcedonianos e monofisitas pensando numa solução doutrinária para o Império. E, sobretudo no Ocidente, isso era visto de forma muito negativa, porque, além da polêmica doutrinária, o Ocidente via em Calcedônia uma espécie de reafirmação da primazia romana, da Igreja Romana, nos assuntos eclesiásticos. Sobretudo Leão Magno, Leão de Roma, bispo que, enfim, atuou em Calcedônia, ele entendia que Roma tinha uma função muito de destaque na resolução dos conflitos, no sentido de que, se Roma disse alguma coisa, essa coisa tem que ser levada em consideração pelos outros. E o que Roma disse tem que prevalecer. Obviamente, os bispos orientais não concordavam. Mas, até pelo fato de ninguém ler grego no Ocidente, Leão Magno conseguiu, digamos, criar uma propaganda, criar uma imagem de Calcedônia que fazia com que a própria doutrina de Calcedônia, no entender dele, tivesse baseado nas próprias considerações doutrinárias de Leão de Roma. E a gente hoje sabe que não é bem assim, tem muito mais a ver com o Cirilo do que com o Leão, etc. e tal. Porém, havia esse entendimento generalizado no Ocidente de que Calcedônia confirmou a condição de Roma como igreja de destaque no Império, ou como a principal igreja do Império. E muitos clérigos ocidentais viam que, digamos, esse ataque do imperador Justiniano a parte das ações de Calcedônia era um ataque à autoridade romana. E aí muitos clérigos ocidentais começam a atacar o imperador Justiniano porque ele acha que o imperador Justiniano está atacando a igreja romana. E aí a defesa de Calcedônia vira uma espécie de questão de honra para esses clérigos, que começam a achar fundamental defender a autoridade inquestionável de Calcedônio como a defesa de uma autoridade inquestionável da Igreja de Roma. Só que para defender a autoridade de Calcedônio, de novo, você tem que voltar a Éfeso e você mostrar que já em Éfeso as ideias de Calcedônia estavam lançadas e que as ideias dos detratores de Calcedônia já eram condenadas em Éfeso. E a partir disso você tem toda essa questão da elaboração de coleções documentais relativas ao Concílio de Éfeso que vão nesse sentido. E essa coleção de Tours, ela, segundo Schwartz, ela está inserida nesse contexto, tanto que, digamos, a primeira versão dela teria sido composta em Constantinopla no século VI, pensando nesse sentido, de uma reafirmação de Calcedônia por meio de uma memória sobre Éfeso. Enfim, aí é toda uma questão que eu discuto no artigo, quem quiser pode ler com mais calma lá, enfim, eu discuto as ideias de Schwartz, eu não aceito todas, enfim, mas a partir, digamos, dessa primeira versão da coleção, ela conheceu toda uma trajetória em direção ao Ocidente, até para Anagália, onde ela foi aceita como um documento de autoridade, um documento de ortodoxia, ou seja, isso está falando algo indispensável para que eu entenda qual é a fé verdadeira, embora já no século VI e VII, na Gália, o entendimento que as pessoas tinham sobre esse concílio, sobre as questões doutrinárias envolvidas, fosse muito limitado. Né? Tem até um autor francês, do começo do século XX, que ele mostra claramente como o entendimento que essas pessoas tinham confundia os conceitos, a ponto de um clérigo gaulês escrever para o imperador Justiniano acusando-o de nestorianismo, de uma forma completamente aleatória, sem muito pé nem cabeça. Tanto que a recepção gaulesa desse documento, dessa coleção, ela assume características muito peculiares. Porque como mostra no meu artigo, quando essa coleção for ser usada lá no século VIII, ela não é usada num contexto de defesa de uma ortodoxia cristológica ou de, é um Cristo em dois Cristos em um, Cristo do homem. Não! Os clérigos que vão começar a usar essa coleção são clérigos que estão pensando em uma controvérsia completamente alternativa, que é uma controvérsia adocionista. Que assim, eu nesse momento não consigo dissertar longamente sobre essa controvérsia, né? Porque eu ainda não me debrucei por ela. Eu só fiquei sabendo que essa coleção foi usada nesse sentido conforme eu fui me aprofundando no contexto gaulês. Porque os editores e pesquisadores interessados no Concílio de Éfeso nunca olharam para isso. Quando eu fui no congresso em 2016 na França, uma professora da Universidade de Lyon, chamada Marie-Céline Isaiah, ela me alertou para o fato de que esse manuscrito tinha sido usado por um fulano chamado Alcuino, que, enfim, é a figura crucial no período carolíngio, etc. E ela falou para mim, você precisa olhar com carinho para como é que Alcuino está trabalhando com esse documento. E depois eu fui descobrir que esse Alcuino tinha mexido com o documento para trabalhar essa questão da controvérsia adocionista no período carolíngio. Não tem nada a ver com a controvérsia cristológica. E mesmo lá em Lyon, essa professora me alertou por fato de que essa controvérsia também tinha sido trabalhada via Concílio de Éfeso, mas não com base nesse manuscrito, com base, sobretudo, em manuscritos do norte da Itália, por outro clérigo chamado Agobardo de Lyon. Então, assim, a minha ideia hoje é tentar, enfim, eu ainda continuo bastante fixo na ideia de usar essas coleções para entender o século V, mas cada vez mais eu sinto uma necessidade de olhar essas coleções no seu contexto de produção, pelo menos de produção do manuscrito. Então, entender o que elas estão fazendo no século VIII. Por que alguém se digna a copiar um documento velho que você nem entende mais bem direito o que está escrito lá dentro, né? De uma controvérsia com um conceito que você nunca ouviu falar na vida. Por que alguém ainda se dá o trabalho de fazer isso? De copiar esses textos? E o pior ainda, por que alguém se dá o trabalho de ler e achar que eles são importantes e usá-los com uma finalidade que não tem nada a ver com o que tinham sido pensados inicialmente? Mas isso é um trabalho que eu vou fazer para os próximos anos, porque, enfim, a gente descobre que as pesquisas vão chegando na nossa mão e a gente não está preparado para lidar com certas questões que surgem para a gente, que, enfim, a gente tem que meio que se reinventar de pesquisa em pesquisa, e as pesquisas vão se encadeando umas às outras e, enfim, trabalhos futuros virão, espero.
Para finalizar, eu gostaria de pedir para você descrever para nossos ouvintes brevemente as conclusões do seu artigo.
As principais conclusões do meu artigo, elas, essencialmente, o que eu tento defender naquele artigo. Por meio da coleção de Tours, eu tento defender que nós precisamos olhar para a ortodoxia e a construção da ortodoxia de uma forma, digamos, um pouco mais histórica. Porque é muito recorrente entre os pesquisadores, eu quero entender a questão das teses sobre a Trindade no cristianismo. Aí todo mundo volta para a polêmica ariana lá, Concílio de Niceia, Sérdica, até Constantinopla I, porque eu quero entender as bases da ortodoxia trinitária. Mas as pessoas, elas meio que param por lá. Elas não acompanham a evolução dessas ideias. De, ok, eu sei que foi importante em um momento histórico um debate doutrinário muito profundo para você chegar a certas conclusões. E, enfim, os debates históricos, eles vêm avançando a ponto de reconhecer, por exemplo, que não existe uma ortodoxia verdadeira, uma ortodoxia eterna, imutável, óbvia. Não é que a Trindade, Deus em um, é três em um, lá do Concílio de Niceia, ela é melhor ou pior que pessoas como Ario defendiam, ou Zé Cesareia defendia, enfim. É simplesmente uma versão que ganhou força por razões históricas, culturais, sociais, etc. Tal. Mas as pessoas não olham para o fato de como essas ideias, entendidas como ortodoxas, foram recuperadas nos séculos seguintes e de como essa ortodoxia ela é reiterada geração após geração. E geração após geração, essa ortodoxia ela é transformada. A ortodoxia atrelada de Niceia, ela não é a mesma no século IV do que vai ser no século VI. E ela não é a mesma na Gália do que é a mesma no Egito. E ela não é a mesma no século XIII, não é a mesma no século XVII, não é a mesma hoje. Eu acho que o que eu tentei mostrar ao longo do artigo é algo nessa linha. A ortodoxia consolidada no Concílio de Éfeso, ela de fato é importante em si mesma, mas, digamos, ela é reiterada por meio da sua recuperação, transformação e reutilização para outros fins completamente outros nos séculos seguintes. Né? Isso passa pela polêmica calcedoniana, isso passa pelos três capítulos, isso passa por esse uso que eu chamei de, digamos, pouco informado de gente como Alcuino e Agobard de Lyon, que estão usando essa documentação sem ter um domínio dos conceitos tal como havia no século V, para uma finalidade completamente outra. Só que esse uso completamente outro, ele legitima essa ortodoxia que está lá atrás. Ou seja, a ortodoxia, ela não foi construída no momento e depois ela foi transmitida de forma irretocada, séculos atrás de séculos, até chegar hoje de forma intocável. Ela evolui, ela se transforma, ela se adapta aos novos tempos. Digamos que as ideias, algumas ideias, a gente pode pensar na ortodoxia, mas a gente pode pensar em várias outras correntes, enfim, a gente pode pensar em filosofia, pode pensar nas artes, pode pensar em vários outros campos da mente humana, de como as ideias, digamos, triunfantes na história, elas são triunfantes justamente porque elas foram capazes de ser cambiáveis. Elas eram adaptáveis a diferentes interesses ao longo dos séculos. Não é porque Cirilo fez uma trama diabólica com não sei quem lá em 431 para conseguir isolar Nestor e condená-lo que essas ideias de Cirilo acabaram se tornando ortodoxas. Não é só isso. É a questão das gerações que seguiram olhando de formas muito diferentes para o que Cirilo produziu, para o que o Concílio de Éfeso produziu, eles conseguindo, digamos, achar uma utilidade para isso. Não basta a ortodoxia ser ortodoxia. A ortodoxia, mais do que ortodoxa, tem que ser útil. E a utilidade dela, geração após geração, em diferentes regiões do mundo, ela é diferente. E quanto mais uma ideia consegue ser maleável a ponto de ser útil para outras pessoas, mais ela consegue se propagar ao longo do tempo, se transformando.
Bom, Robson, por hoje é só. Muito obrigado por reservar um tempo para conversar comigo hoje sobre o teu artigo. Você gostaria de deixar algumas palavras finais para os nossos ouvintes?
Palavras finais, assim, se alguém se interessar pelo Concílio de Éfeso, boa sorte, não é tarefa fácil, mas enfim, é muito recompensante. E assim, convido a todo mundo a ler a revista, enfim, ler o artigo, enfim, debate sempre é bom, né? Se alguém quiser entrar em contato comigo depois para discordar, para falar, não concordo plenamente com o que você está dizendo, etc, tal, tenho uma visão contrária, estou abertíssimo a ouvir opiniões contrárias, né? Até porque, como é difícil achar pessoas interessadas em Éfeso, quanto mais contribuições, melhor para mim.
É
isso, pessoal. Muito obrigada a todos que nos acompanharam ao longo do podcast de hoje. Não se esqueçam de conferir o artigo do Robson Murilo Grando de la Torre, a coleção de tours e atas do Concílio de Éfeso, 431. Um testemunho carolíngio de ressignificação doutrinal e circulação de textos no Mediterrâneo Tardo Antigo, que está disponível para download e também para leitura em nosso site no volume 27, edição 44 da Esboços, Histórias em Contextos Globais. Até a próxima!